É isso, produção? Fechou? Muito bom, eu amo a minha igreja, sou apaixonado por ela. Aqui eu fui batizado, aqui eu fiz discipulado, aqui eu aprendi a liderar, eu fui chamado, cara. Aqui eu conheci a mulher mais incrível do mundo. Tá ali, não tá mais. Tá ali. Do lado da mulherzinha mais incrível do mundo. E aí, esse lugar é muito massa, cara. Muito massa. Eu amo a minha igreja. E aqui eu tive muitos amigos, conheci muitos amigos. E tinha uma época da minha juventude, que nós, amigos, a gente se reunia e tudo mais. E aí, teve uma vez que um ministério veio de fora aqui para Curitiba e foi ministrar numa outra igreja. Um dia da semana. E a gente juntou alguns amigos. Falou, não, vamos lá, juntamos dois carros e fomos lá só para ver e tal, adorar a Deus com eles, cultuar ali. Então a gente foi naquele lugar, foi tremendo o culto. Quando terminou o culto, a gente foi lá na frente para conversar com os irmãos, era igreja. Aí fui lá, conversei com o ministro. Aí tinha os músicos por perto e tal, tava um clima bem gostoso assim. Acontece que tinha um amigo nosso, que ele foi conversar com o baterista desse ministério, dessa banda. E aí eu tava olhando de camarote a cena que estava acontecendo. O baterista estava aqui e esse meu amigo veio vindo. E ele chegou pro baterista, e aí fulano, lembra de mim? Perigosa essa palavra, frase. O baterista olhou para ele, falou, cara, não lembro, mas pô, que legal. Não, eu sou o Ciclano. E aí, sabe quando a pessoa começa a insistir? E a outra pessoa começa a falar, não. E eu aqui, sabe quando você sente algo chamado vergonha alheia? E você vai ficando com muito, você fica ficando muito mais vermelho. Na verdade, o que aquela pessoa devia ter ficado com vergonha, parece que Deus dá para você naquela hora. Deus vai revelando para você, assim, falou, para. E aí ele vai falando, não, eu sou filho da tal, que mora na rua tal. Aí o baterista, não lembro, e eu, para. E aí ele, não, cara, eu sou da igreja tal. Teve uma vez que você foi lá, ele falou, poxa, que legal, cara, mas eu não estou lembrando. E o cara não estava sendo mal, ele estava falando assim, não, beleza, eu não sou teu amigo ainda, mas vamos lá, vamos construir alguma coisa juntos, né? E ele insistindo, que ele, cara, não, mas uma vez você curtiu uma foto minha? E eu, para. Desculpa, desculpa. Sabe essa vergonha alheia? Essa vergonhinha que dá assim? O cara achando que é íntimo quando não é. Eu tenho um medo de um dia chegar diante de Deus. Chegar, Deus, o senhor lembra de mim? Eu sou o Budal, eu pregava lá na PIB, o pessoal e tal. Você lembra de mim? E ele, não estou lembrado. E o Deus, mas você lembra? Eu já preguei várias vezes, eu tenho tal, e Deus olha para mim e fala, cara, não, cara. Mas é que eu contei para todo mundo que eu era íntimo teu. Mas Deus olhando para mim e falou assim, não, intimidade não tem. Eu tenho medo de às vezes parecer que eu tenho uma intimidade com Deus, mas na hora do valendo, dá vergonha alheia. Na hora do valendo, parece que tem gente que não sabe orar. Parece que tem gente que não tem intimidade. Não tem como não se ter intimidade com alguém com que você se relaciona diariamente. Nós estamos numa campanha chamada A Presença. E eu acredito que esse lugar da presença, ele é tão importante para nós. É nesse lugar da presença que a gente desenvolve intimidade. E sabe, nas nossas vidas nós temos lutas e batalhas, a gente acabou de cantar isso. E você tem as tuas lutas, você tem as tuas batalhas. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas lutas e dessas batalhas. O problema é que não tem como a gente lutar lutas e batalhas espirituais tendo um secreto frágil. Um secreto sem intimidade com Deus. Um secreto pequeno. Há um tempo atrás eu estava com um grupo de jovens. E aí eu falei para eles, quanto tempo vocês ficam na presença de Deus? Eu perguntei, quanto tempo vocês oram? Eles, pastor, acho que dá uns 3 minutos, né? Porque é agradecer pelo alimento, agradecer pelo dia e pedir, né? Eles, mas e você, pastor? Eu falei, sei lá, já passei madrugada. Disse, quê? Onde é que tem tanto assunto? Para muita gente, a presença de Deus, ela é um ambiente tedioso. Um lugar que parece que você está ali e não vê a hora de sair. Ou parece que você está fazendo aquilo ali porque tem que fazer. Nós temos várias batalhas e lutas nas nossas vidas. Mas a verdade é que nós precisamos aprender a lutar essas batalhas e lutas no lugar certo. A gente tem pessoas que são leões para resolver problemas. Mas parece que no secreto são pets. Pequenininho, mansinho, dócil. A verdade é que a mansidão é sim um fruto do Espírito, mas é para a gente se relacionar. Na presença de Deus, nós devemos ser como leões, orar com fervor, investir tempo na presença. Hoje nós vamos falar sobre batalhas. Quem aqui tem batalhas? Eu tenho. Mas eu quero te falar que a gente precisa aprender a lutar do jeito certo. Por isso eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. A gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de batalha, tipos de batalha talvez diferente. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 6, 12. A Bíblia diz assim: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que também você declarou na presença de muitas testemunhas. Eu vou ler de novo: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que também você declarou na presença de muitas testemunhas. Senhor Jesus, eu clamo a Ti mais uma vez, Pai, fala aos nossos corações. Alinha o coração do Teu povo, Pai, do Teu exército, Pai. Que nós possamos estar na batalha, no lugar certo, lutando, Deus, com as armas certas, Pai. Deus, com o propósito correto, Pai. Deus, nos direciona aqui, me cale para que apenas o Senhor fale. É o que clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Eu tenho orado muito e tenho lido muito as cartas de Paulo a Timóteo. E tem sido muito especial, apaixonante. Mas eu comecei a prestar atenção que existe um termo que Paulo fala para Timóteo bem interessante. Ele fala lá, no primeiro versículo, ele fala assim: filho, lute o bom combate. Existe um bom combate. Aqui agora, no capítulo 6, ele vai falar de novo: lute o bom combate da fé. E lá na segunda carta de Timóteo, ele fala: lutei o bom combate. Esse termo, bom combate, me chamou a atenção. Porque várias vezes ele vai dar conselhos para Timóteo. Ele fala assim: ó, existem lutas e batalhas que você não precisa entrar. Existem discussões que não vale a pena a gente ficar travando. Agora, existe um bom combate. E nesse versículo aqui ele vai falar sobre um bom combate da fé. A gente tem sim batalhas espirituais, batalhas pela santidade, mas existe essa batalha, esse combate da fé, que muitas vezes a gente não se atenta. E sabe, esse tipo de batalha, de combate, ou a gente toma postura, a gente entende por que a gente está fazendo e luta, ou a gente se corrompe e vai para o outro lado, ou a gente é vítima, ou a gente está apanhando no meio da guerra. E sabe, eu sei que tem muitas pessoas aqui que realmente não se corromperam. O problema é que tem muita gente aqui que está apanhando no meio dessa batalha e já não está mais nem entendendo o que está acontecendo. Eu quero te pegar pela mão hoje e levantar você e mostrar: cara, você está no meio de uma luta. Porque a gente acha que tem lutas que é tipo UFC, que eu posso ficar assistindo na frente da TV. Não. Essa é uma luta que você está no meio e eu também. E se a gente não perceber, a gente está lutando elas do jeito errado. E está apanhando. O bom combate da fé. A Bíblia vai falar para nós sobre três bons combates da fé. E o primeiro bom combate da fé que ele diz é o combate da fé com a razão. Olha que interessante que a Bíblia vai falar. Lá em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura. e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. A Bíblia vai falar aqui sobre o homem natural. E ele vai falar assim, o homem natural ele não consegue entender as coisas espirituais. O homem natural, ele é o homem natural. Ele é racional. Existe uma batalha, sim, entre a fé e a razão. Há quem diga que as maiores discussões entre fé e razão estão no YouTube. Eu acredito que estão na minha cabeça. E na sua também. Constantemente, a gente é confrontado a acreditar, estimulado em certas situações a crer, mas parece que tem uma voz dentro de nós falando, não, não faz sentido, não, para, como assim, não é por aí, não é desse jeito, aí não, existem ideologias que a gente acaba acreditando, e a gente começa a olhar para a Bíblia através dos olhos dessas ideologias, um embate, entre razão e fé. É verdade. Mas a Bíblia e a vida cristã, ela sim tem razão. Ela sim tem lógica. Mas quando a lógica e a razão, elas conflitam. A lógica e a fé, elas conflitam. A fé precisa falar mais alto. Luciano Subirá vai falar que quando existe um conflito na nossa cabeça entre fé e razão, a fé precisa atropelar a razão. E sabe, tem vezes que é fácil acreditar, tem vezes que é fácil ter fé e tem vezes que não. Vocês já viveram isso? Eu lembro de uma vez em que talvez tenha sido o momento mais difícil da minha vida, os dias mais amedrontador que eu vivi. A Bia tinha 1 ano e 7 meses, e a gente tinha uma célula lá em casa, e a gente deixou ela na casa da avó. A avó morava no prédio do lado do nosso, era na mesma quadra, bem pertinho. E a gente deixou ela lá com a minha sogra, e a gente fez a célula lá em casa. Terminou a célula, o pessoal foi para casa, a gente deu uma arrumadinha na casa, fomos pegar a Bia, 10h30, 11 horas da noite. Chegou na casa da avó, esperando que tivesse tudo bagunçado e tudo mais, a Bia estava quietinha, meio amuadinha. Aí a gente pegou, opa, será que está com febre? Pegamos, fomos lá. Vamos ver a febre dela. Não estava com febre. 36,8, uma coisa assim. Ah não, vamos para casa, vamos se acalmar e tal. Acho que vai ficar tudo bem. No trajeto, na mesma quadra, não foi 5 minutos. Descemos do prédio, andamos 40 metros, entramos em casa, subimos. Ela continuava moadinha, quentinha. Ah não, vamos ver de novo. Pai de primeira viagem, vamos dar uma olhada. Coloca de novo. Vamos ver o termômetro. 38,2 de febre. Desespero do pai, a Thay vai para a cozinha, vai preparar o remédio, eu falo, não, vou dar um banho, vamos esfriar essa criança, esse bebezinho. De repente, quando eu estou tirando a roupinha dela, eu estava de bermuda e camiseta, descalço. De repente, quando eu estou tirando a roupinha dela para levar ela para o banho, para dar uma esfriada, de repente, ela está olhando para mim, ela dá 2 espasmos e perde o olhar. Eu comecei a gritar, falo, Bia, Bia! Olha para mim, olha para o pai. Ela não olhava para mim. Estava molinha. Me deu um desespero. Eu gritei para minha esposa. Falei, amor, vem aqui. Ela veio correndo. Falei, ela desfaleceu. Fomos para o hospital. A gente morava 3 quadras do hospital. 2, 3 quadras do hospital. Eu de bermuda, descalço. Peguei ela, enrolei numa toalha. A gente desceu correndo. Peguei o carro voando. Não vi sinaleiro. Parei o carro na frente do hospital, peguei ela no colo, não vi porta na minha frente. E falei, olha, ela desfaleceu. Botei ela na maca, o médico já começou a atender. Pegou a veinha dela e deu a primeira dose de diazepam. Ela não voltou. De repente começou a me dar um desespero e começou a entrar gente na sala. Mais 2 médicos entraram, mais 3 enfermeiros entraram. Ela começou a ter espasmos e a se mexer. Ninguém conseguia segurar o bracinho dela para colocar a agulha na veia. Naquela hora estava eu e minha esposa no canto da sala do Pequeno Príncipe, abraçados, e a gente só conseguia orar e pedir, Deus, cuida da Bia. Mas naquela hora, uma fé entrou no nosso coração. Eu não sei te explicar. Mas algo tão forte de Deus, como se, cara, Deus estivesse falando, eu estou cuidando. Deram mais 2 doses de azepam, 3 doses do remédio foi dado nela. Até que ela parou de se mexer e se acalmou. ela foi voltando, estava meio goiabinha, e aí o médico falou assim, ó, pai, mãe, agora a gente vai ter que esperar, a gente tem que ver se teve algum dano neurológico. Eu ouvi aquilo e falei, ó Deus, eu tenho fé no Senhor, que o Senhor está cuidando. Eu lembro de chegar do ladinho dela, a gente pegou a cadeira, eu cheguei e falei, Bia, ela, oi papai. Eu falei, imita o cavalo. Aí ela fez assim, aí eu, beleza, filha, ela, oi papai, imita o cachorro, ela, au, au. Cheguei pro médico, falei, os testes estão feitos, tá tudo bem, vai tranquilo. Eu lembro de orar agradecendo, falei, Deus, obrigado, obrigado. A Bia acordou, tá bem, super bem, mas eu lembro de naquele momento ter fé para orar, porque ela ia ser restaurada. Uma fé tomou meu coração. Mas eu podia pegar essa experiência e você achar, nossa, pastorzão cheio de fé. É, mas nem sempre é assim. Teve uma vez que eu fui chamado para atender um caso de falecimento. O problema é que eu cheguei na casa e ainda não tinham levado o corpo. O corpo estava lá. O filho da senhora chega para mim e fala, pastor, não é bem que você chegou, vem aqui. Quero que você ore. Eu vou lá, chego. Ele fala, pastor, vamos orar para ressuscitar? Naquela hora, sabe quem estava ali? O homem natural. Não estava aquele pai no canto de uma sala cheio de fé, não. Estava um pastor assustado, que ia ter que orar pela ressurreição de alguém. E naquela hora, sabe o que veio na minha cabeça? Tadinho, que fé ingênua. Entendeu? Um pensamento que faz a gente pensar, poxa, vai se machucar, achar que a mãe pode ressuscitar. Ei, 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 a mãe pode ressuscitar. Existe uma batalha constante na nossa mente, e muitas vezes o homem natural e o homem espiritual estão batalhando, a fé e razão, e tem gente aqui que está apanhando da razão. Tem gente aqui que começou a olhar para a igreja, a olhar para a fé em Jesus com os olhos terrenos, através dos filtros de ideologias, através de pensamentos pequenos. Querido, no fundo, o justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé, mas há aqui a lógica, o raciocínio. Ele está aqui para nos abençoar. Jesus morreu para tirar o nosso pecado, não nossa inteligência. Eu sei disso. Mas nos momentos em que a gente conflita aqui, a fé tem que ser gigante. E falar, ei, eu acredito que uma pedra pode derrotar um gigante. Eu acredito sim que 7 voltas em volta de Jericó e um grito vai derrubar a muralha. Eu acredito sim que é melhor entrar na batalha com 300 do que com um exército inteiro. Você entende? Existe uma batalha aqui na fé. Quais são as batalhas que estão na sua cabeça? Cuidado. Talvez você está apanhando nessa. Mas essa não é a única batalha. Existe uma outra batalha. Existe a batalha na mente. Mas existe uma batalha da fé com os nossos sentimentos. A Bíblia vai falar, quando os discípulos estão no barco, então eles veem de longe alguém andando sobre as águas. O que, que eles pensam que é? Um fantasma. E vai chegando perto, quando eles olham, é Jesus. Olha lá. Jesus vindo e tal, acontece todo aquele diálogo. Então Pedro tem uma brilhante ideia. Ah, Jesus, deixa eu ir aí com você. Deixa eu ir aí com você. Jesus fala, vem. Vamos lá. Vamos andar sobre as águas. Olha que loucura. Pedro anda sobre as águas. Está vivendo um milagre, no meio do milagre, o que começa a acontecer? Venta. E ele, a Bíblia diz que ele tem medo. E o medo vem e cresce, e a fé diminui. Quando a fé diminui, os pés vacilam. Segunda batalha e combate da fé que a gente tem vivido é da fé com os nossos sentimentos. Sentimentos que acabam confundindo tudo. Medo, insegurança. Você lembra de Elias? Elias encara os profetas de Baal. Muita gente, ele fala, e tem toda aquela cena, ele faz descer fogo do céu, mas logo depois ele se assusta, ele tem medo. Ele fica inseguro e com medo de Jezabel, ele se esconde numa caverna e fica depressivo. E a fé que fez chover fogo do céu, agora está com medo, pequenininha, chorando. Está acontecendo uma batalha da fé com os teus sentimentos. E a gente sim é movido por esses sentimentos, cara. Existem sim muitas vezes que a gente se sente com fé. E momentos que começam a ter medo, a gente começa a ter inseguranças, e a gente sente. Eu já vi várias pessoas, encherem a boca para falar, mas eu sou um hipócrita, eu não mereço, eu sou pequeno. É verdade. Nós somos hipócritas, nós não merecemos e nós somos pequenos. A gente não tem orgulho disso, mas a gente reconhece que Deus é grande. Existe uma estratégia do inimigo nesse ponto, e eu demorei para entender. Uma delas é empurrar a gente para baixo. É chegar para você e confrontar você. O que você pensa que é? Você é pequeno, você é feio, você é chato, você não tem talento. O que você acha que é? Cara, ninguém gosta de você, e os que gostam são obrigados a gostar. Sabe essas vozes que vão entrando na cabeça e abraçam o nosso coração? Sabe aquele sentimento que a gente pensa, não vou mais voltar na igreja, não vou mais voltar na célula? Sentimento que vai diminuindo a gente. Essa é uma forma que o diabo tem. Esmagar os nossos sentimentos, esmagar o nosso coração. Mas tem uma outra forma. É verdade. Fazer a gente se sentir mais alto. Mais alto, mais alto. Fazer a gente inflar o nosso ego. Achar que a gente é maior ou melhor. Sabe como que eu aprendi isso? Com o Michel. Teve uma vez um retiro de adolescentes. E aí no quarto das meninas, uma menina ficou endemoniada. Nada melhor que um demônio para avivar um quarto de adolescentes. Então todo mundo que estava morno começou a crer. E aí, as meninas começaram a orar, e o demônio tal, não ia embora, e tal, não sei o quê. Quando o demônio não vai embora, a gente chama o Michel. Existem castas que só saem com pastores presidentes. E aí, ele não era pastor presidente nessa época. Mas, aí começou e tal, não, beleza, espera e tal. Menina amarrada e tal, amarrada espiritualmente, tá? Ninguém amarrou adolescentes, de verdade. É bom deixar claro, né? Então, aí, beleza. As meninas esperando lá e tal, não sei o que, orando e tal, não sei o que, não foi embora e tal. De repente, começam a escutar passos. Ah, o Michel tá chegando, beleza. Aí, quando foi abrir a porta, era um piazão falando assim, ô, Michel tá vindo. Ah, beleza. E o demônio, fechou a porta. Beleza, deu alguns minutinhos. Os mesmos passos começaram a vir. Os mesmos. O mesmo barulho. Mas dessa vez, o demônio começou a encostar na parede. E falar, não. Ele aqui não. Ele não. Cara, naquela hora todo mundo, meu Deus, era o Michel. Michel abre a porta. Michel, se você está assistindo, eu quero dizer que eu te imito com muito carinho. Aí, beleza e tal, vamos lá, e tal, orou, louvorzão e tal, não sei o quê. Foi liberta. A menina foi liberta, glória a Deus. Saindo dali, eu cheguei e falei, ô Michel, tu é um gidão mesmo, hein, cara. Mano, você estava andando. O diabo colou na parede, não sei o quê. Eu falei, cara, o diabo tem medo de você. Ghostbusters. Aí. Mas olha que interessante, cara. Ele olhou e falou, ei, cara, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei, sou teu amigo, cara. Para. Ele falou, não, cara. Ele falou, tem horas que o diabo quer colocar a gente para baixo. Tem horas que ele faz a gente querer achar que a gente é mais do que a gente realmente é. Quem fez a obra foi o Espírito Santo, não fui eu. Mas ele faz isso, faz todo esse teatro para eu achar que eu sou importante, para eu achar que eu sou maior, para eu achar que eu sou mais. falou, eu não aceito isso sobre a minha vida. Falei, caraca, ainda, além de tudo, é humilde. Que homem. Mas você entende, cara, que existe uma realidade nisso? O sentimento da gente achar que a gente faz as coisas, que o poder está em nós. Olha que sedutor que é isso. Quando a gente faz isso, a nossa fé também diminui. A nossa fé também fica pequena. E a gente está tomando o baile da fé de novo. A gente está perdendo a batalha e o combate da fé. Os nossos sentimentos precisam estar bem equalizados. Jesus chega, e quando a gente está na presença dele, e essa batalha é, tem que ser travada nesse lugar, no lugar da presença de Deus, é como se Deus chegasse para mim, peraí filho, você não é de todo mal, a minha graça é por você, mas segura a onda, você também não é tudo isso, o teu tamanho real, eu tenho planos, eu tenho sim missão para você, cumpra o teu propósito, o teu chamado, mas a gente precisa entender e lutar essa batalha na presença de Deus, e não fora dela. Existe uma batalha sim aqui na mente, mas existe uma batalha acontecendo nos nossos sentimentos, e a oscilação desses sentimentos, sentimentos perdidos, sem instrução, muitas vezes estão fazendo a nossa fé ficar pequena. Batalhas, combates da fé. Mas existe um último combate da fé. A mente, os sentimentos. E existe uma relação que a Bíblia fala, que é da fé com a vista. 2 Coríntios 5, 7 vai dizer, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E não pelas coisas que a gente consegue ver. Existe uma diferença em viver pela fé e viver por vista. A Bíblia vai falar sobre a história de Tomé. Jesus morre e alguns discípulos vão tendo encontros com ele. E chega uma hora que Jesus aparece para os discípulos e Tomé não está lá. Os discípulos falam, Tomé, você não sabe, Jesus apareceu aqui para a gente de novo. Tomé fala, eu não acredito, só acredito vendo. João 20, lá no final, vai mostrar, Jesus aparece para Tomé, fala, Tomé, high five, toca aqui. E Tomé, toca. E aí ele fala, creio. Jesus não deixa barato, fala, você só acreditou porque você viu. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Existe uma relação e um nível de fé que a gente precisa entender, gente. Presta atenção, um cristão de joelhos e olhos fechados consegue ver mais longe do que qualquer pessoa. Existem olhos da fé que a gente precisa desenvolver. Existem coisas que os nossos olhos terrenos não conseguem ver. Às vezes a gente ora pela restituição de alguém, restauração de alguma coisa, a gente fala, não, mas não dá, não tem como. A gente olha com os olhos terrenos. Não, mas não dá, não, nem tenta. Não, nem tenta, não tem como. Não tem como. Olhos terrenos. A última vez que eu preguei aqui, era a série sobre família, vocês lembram disso? E o tema da mensagem era como levar a sua família até Jesus. E eu estava orando sobre isso antes de pregar, e estava tão feliz, porque eu falei, não. Eu oro todos os dias com a minha família, meus filhos, minha esposa, mas Deus me lembrou dos meus pais. Há quanto tempo eu já tinha desistido de orar pelos meus pais. Sabe por quê? Porque os olhos terrenos olhavam para eles e pensavam, não, meu pai é muito racional. E a minha mãe teve dores e feridas, e eu acho que ela nunca vai viver isso. Com o tempo eu parei de orar pela conversão dos meus pais. Parei de orar pela salvação e pela eternidade na vida deles. Mas naquela mensagem, é como se Deus tivesse me chacoalhado e falado, filho, ora pelo teu pai. E eu comecei a orar pelo meu pai. Orar. No feriado da Páscoa, eu fui chamado para pregar lá no Espírito Santo. E aí, a Thay ia comigo na viagem, mas ela não foi. Então eu precisava trocar a pessoa que iria comigo. Falei com os meninos obreiros, nenhum podia. E a Thay falou, amor, por que você não leva o seu pai? Eu falei, tá bom. Liguei pro meu pai e falei, pai, beleza? Ele, beleza, filho. pai, você tá a fim de ir para Vitória? Já conhece a Vitória? Eu falei, não. Quer ir para a praia comigo? Ele, opa, filho, vamos. Eu falei, ó, viagem de avião, hotel, tudo pago, não sei o que. Ele, opa, como que é? Ele, de quinta a segunda. Ele, vamos, bora. Eu falei, só tem um probleminha. Você vai ter que me ver pregar 7 vezes. Aí ele, não, beleza, vamos embora. Falei, sério. Aí fui eu e seu Clóvis. Fomos conversando no avião, conversando no hotel e tal, conhecendo gente e tudo mais. Cara, eu tive conversas incríveis com meu pai. Um tempo bom, um tempo de qualidade com ele. No terceiro culto que eu estava pregando para os jovens. Ao encerrar o culto, eu fiz um apelo para aceitar Jesus. Naquele apelo, 3 jovens vieram à frente. Mas de repente eu vi o meu pai chorando pelo corredor, descendo e falando, filho, eu quero tentar ter a fé que você tem. Meu pai entregou a vida para Jesus. Aquilo que os meus olhos terrenos falavam, não, ele é racional demais. Os olhos da fé estavam mostrando outra coisa. Existe uma batalha entre aquilo que nós vemos e a fé dentro de nós. Talvez tenha coisas que você já não acredita mais que pode acontecer. Os olhos terrenos estão te mostrando. Fecha o olho terreno. Existe uma batalha. Isso não é normal. Existe uma batalha. Quando eu vejo as batalhas do povo de Deus, eu vejo vitórias incríveis. Eu citei aqui. Um adolescente com 5 pedrinhas acerta uma pedra na testa de um gigante. Como que eu posso dizer que isso é normal? Um povo dá 7 voltas em volta de uma cidade e dá um grito e cai uma muralha. Como que eu posso dizer que isso é normal? Eu vejo várias batalhas, eu vejo Gideão com 300. Batalhas que não são normais, estratégias diferentes. Quando eu olho para isso, sabe o que eu descubro? Eu descubro que existe apenas uma estratégia bíblica para se vencer as batalhas. A estratégia é a obediência. Porque se Josué tivesse pegado as 5 pedrinhas de Davi, se Davi tivesse reunido 300 homens, ou se Gideão tivesse dado a volta, as estratégias vêm do lugar da presença de Deus. É quando a gente está nesse lugar que as estratégias vêm. É quando a gente está nesse lugar que a minha esposa vem e fala, chama o teu pai para ir com você na viagem. É quando a gente está nesse lugar que o Senhor revela. Alguns dias atrás eu estava com os meus filhos num restaurante. E a gente ficou com a mesa bem perto do parquinho. E aí eles foram brincar, estavam brincando por perto, mas de repente, eles começaram a se afastar. E foram brincar num brinquedo que era de criança grande. Eu falei, Bia, sai daí, esse brinquedo é para criança grande. E ela não me escutou. E eu falei, Bia, sai daí, esse brinquedo é para criança grande. Ela não me escutou. Eu levantei da mesa. Quando eu estava indo até ela, o brinquedo bateu na canela dela, ela começou a chorar e veio correndo para mim. Eu abracei ela forte, falei, chora filha. Mas filha, você não escutou o pai falando? Ela falou, pai não, lá não dava para te escutar. Aí eu falei assim, filha, faz o seguinte, fica aqui onde você consegue escutar o pai. O que eu quero te dizer, querido? Hoje Deus está falando assim, filho, fica onde você consegue me escutar. Fica no lugar onde você consegue me escutar. Não sai desse lugar. Não sai do lugar onde você consegue me escutar. Quando você sai do lugar onde você consegue, onde você consegue me escutar, aí não dá mais nem para ser obediente, você nem sabe o que Deus está falando. Deus hoje está chamando para a presença dEle, fala assim, fica no lugar onde você consegue me escutar. O Senhor está falando com você. Está dando direção como lutar a tua batalha. Como vencer essa batalha da fé com os seus pensamentos e a sua razão, da fé com os seus sentimentos, da fé com aquilo que você consegue ver. O Senhor está falando para você: filho, filha, fica no lugar onde você consegue escutar a minha voz bem claro, não sai desse lugar. Todos os dias vai para esse lugar onde você consegue escutar a minha voz, porque é só nesse lugar que essa batalha precisa ser travada. Não é em outro lugar ou de outra forma. Existe uma batalha, e talvez você esteja perdendo. Feche os teus olhos no seu lugar. Hoje o Senhor quer trabalhar a tua fé. Hoje o Senhor está te mostrando que sim, você não pode mais se contentar com um secreto frágil. Para as batalhas que você está vivendo, sofrendo, você precisa ter um secreto robusto. Tempo de entrega na presença dEle. Você não pode sair de onde você consegue escutar a voz de Deus. Mas talvez você já está longe e está se machucando, se quebrando. A razão, os sentimentos, a vista, é tudo isso que faz sentido para você. A fé é um músculo. E se você não trabalha ele fica pequenininho, você já não consegue mais crer. O Senhor está te chamando a colocar a fé em prática. A crer. A crer. O Senhor está levantando aqui pessoas que vão lutar, guerrear essas lutas. Se o Senhor falou com você hoje, fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar. Apenas se o Senhor falou com você. Coloque a sua fé diante do Senhor. Coloque a sua fé diante do Senhor. O Senhor te mostrou o campo de batalha. Veja. Mas luta. Com um secreto robusto. A nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Essa batalha tem que ser travada e lutada na presença de Deus, na tenda do encontro, de joelhos. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É desse jeito que nós lutamos as nossas guerras. Aos olhos naturais, a gente pode estar perdendo, a gente pode estar cercado. Mas aos olhos espirituais, nada saiu do controle. Nada saiu do controle do nosso Deus. Ora ao Senhor, ora ao Senhor, fecha os olhos, abre sua boca e ora. Não espera que eu comece a orar. O teu secreto tem que ser robusto. Thank you. diga assim: aqui,
aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu entendo
é nesse
que
lugar
já
de olhos fechados.
Essa guerra.
É no teu lugar com o Senhor.
Aqui eu venço os meus gigantes.
É você e ele.
Minhas mãos são preparadas
é nesse lugar.
Eu entendo que já
é com os joelhos no chão, com as mãos levantadas, olhos fechados.
Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu entendo que já venci essa guerra. Quebro o silêncio e sobre as montanhas vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você.
Você que já tem Jesus, ora no seu lugar. Talvez você ouviu aqui eu falando sobre fé, sobre acreditar em Deus. E talvez você pense assim: cara, eu não consigo. Como assim, cara? É meio difícil acreditar que isso é verdade. Acreditar que Deus tem um filho e que mandou ele para a terra e que ele morreu e depois ressuscitou. Talvez você fale para você mesmo: eu não tenho fé. Talvez você não consiga, você nunca orou com fé. Talvez essa seja a sua história. Mas sabe, a Bíblia vai falar que Deus é o autor da fé. É como se ele fosse, sim, o compositor da fé, o projetista da fé. É como se ele fosse aquele, como se ele fosse, não, ele é aquele que fez, aquele que pensou em cada fragmento disso chamado fé. Eu quero te dizer uma coisa: tudo muda quando o autor, o criador da fé entra nos nossos corações. Ele pega aquilo que é um músculo que talvez seja pequeno e que você acha que nem está lá, e ele pega e fala: olha, eu fiz ele crescer desse jeito, eu tenho um propósito para a vida dele desse jeito. Querido, a sua vida vai ser diferente quando a sua fé for maior. Por isso eu pedi para que todos orassem e fechassem os olhos nesse lugar. Eu não quero expor ninguém, mas hoje, algo vai acontecer na tua vida. Eu oro para que hoje, pela primeira vez, você escute a voz de Deus, pela primeira vez. Eu oro aqui para que Deus se revele sobre a tua vida e você entregue o teu coração plenamente a Ele. Oro para que você consiga ver as coisas com fé. Por isso eu quero fazer essa pergunta: se existe alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se tem alguém aqui hoje que deseja, assim, começar uma caminhada com Ele, que deseja escutar a sua voz, que deseja tentar entender essa loucura e fazer talvez a primeira oração da sua vida. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje que deseja entregar a tua vida a Jesus, levanta bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se tem alguém, levanta a mão. Nós não queremos te julgar. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe, querido. Deus abençoe, Deus abençoe. Cara, se você levantou a sua mão, eu vou pedir: vem aqui à frente, eu quero te dar um abraço e orar pela tua vida. Saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Venha, venha, venha. Se tem alguém que levantou a mão do seu lado, tenta encorajá-lo a vir aqui. Eu sei que talvez seja um passo muito comprido, mas vale a pena. Uma salva de palmas.
Minha rocha, me fortaleza. bendito seja.
Se alguém não saiu do lugar e está sentindo preso, ou está sentindo que lá você não vai ser bem recebido, está sentindo algo ruim, eu repreendo em nome de Jesus e te declaro livre. Saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos te abraçar, nós queremos orar com você. Nada pode segurar, nada pode segurar. Venha, não interessa. Pare de pensar o que vão pensar. Vem aqui, vem aqui. Nós queremos orar com você. Nós vamos te esperar. Venha, saia do lugar e vem aqui.
Então vem.
Vem aqui.
Então vem.
Fiquem aqui, fiquem aqui. Não saiam daqui. Eu quero orar com as pessoas que estão aqui. Olhem aqui para mim, olhem aqui para mim. Hoje, hoje é um dia tremendamente importante. Hoje é um passo que está sendo dado. Tão importante. Mas eu quero te dizer, amanhã vai ser muito melhor e melhor e melhor. Sabe por quê? Porque você não sai daqui sozinho. É sério. Existe algo que entrou na sua vida. A Bíblia fala que isso é um selo do Espírito Santo. Tudo muda, porque agora o autor da fé está aí dentro. Aquele que criou, aquele que fez a fé, está dentro do seu coração. As batalhas da mente, elas vão continuar acontecendo, mas tudo muda quando o autor está aqui dentro. Eu quero orar pela sua vida, orar por tudo que ainda vai acontecer, mas a gente quer caminhar com você. Essa pessoa que está do seu lado te deu um convite, isso é muito especial. A gente quer sim andar junto de você, perto de você. Glória a Deus pela sua vida. E eu quero orar pela sua vida. Estende a tua mão para cá. Você, Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nessa noite, Pai, te glorificar, porque o Senhor, Deus, ainda faz milagres, Pai. Deus, o Senhor morreu, Pai, há 2000 anos atrás, mas o Senhor ressuscitou e está vivo hoje. Isso é verdade, Pai. O Senhor transforma vidas, o Senhor transforma histórias, Deus. E, Pai, hoje aqui, Deus, o Senhor está tocando, Pai. Deus, eu venho pedir, Deus, toca nas mentes, Pai. Toca nos corações, Jesus. Deus, sara sentimentos, pensamentos, ideias, Pai. Deus, sara os olhos, a vista, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que eles consigam, Deus, viver uma vida entregue, Deus, no Teu altar e nas Suas mãos, Pai. Deus, que eles vivam a plenitude, Deus, que eles entendam, Pai, os sonhos, Deus, que o Senhor tem para a vida deles, o propósito, Deus, deles terem nascido onde nasceram, deles terem, Jesus, as características que têm, Pai, deles terem os dons e talentos que o Senhor depositou sobre a vida deles, Pai. Deus, dá sentido, Pai, dá um novo sentido, Pai, se manifesta e revela, Pai. E Deus, somos gratos, Pai, porque hoje começa a eternidade na vida deles, Pai. E Deus, a partir de hoje a morte já não pode mais os segurar. Deus, somos gratos, Pai. Pai, porque nós vamos nos ver, Deus. Nós vamos nos encontrar, Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença manifesta, pelo Teu amor revelado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês.